Bom dia, igreja. Graça e paz. Pode tomar seu assento, seu lugar. A você também que nos acompanha pela internet, nossa querida comunidade online. Deus abençoe cada um de vocês. Temos lá de Sergipe a Suzana, Santa Helena, Goiás, a Vanessa Medeiros, Sinop, o Adailton Júnior. Temos uma extensão linda aí em Sinop, pastor Emerson e toda a equipe. Enfim, a todos que estão conectados online, nosso carinho. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Vai acompanhando aí pelo chat as conversas. Temos um pastoreio exclusivo para você que faz parte da nossa comunidade online. Já estamos finalizando um estúdio onde aos domingos teremos as transmissões simultâneas aqui e do estúdio. Então, sempre quando houver o louvor, estaremos conectados. Quando eu estiver dirigindo algo ou dirigente aqui para o público, vai para o estúdio onde um pastor falará exclusivamente com vocês. Durante a mensagem vocês retornam, vai ser algo bem dinâmico. Logo, logo estamos inaugurando isso daí, vai ser demais. Vocês ouviram o recadinho, mas deixe-me colocar a razão e o motivo. Nós então tomamos a decisão que todas as celebrações das 16 horas durante todo o ano vamos também celebrar a ceia do Senhor, como você ouviu. A razão é porque nós fazemos a ceia sempre no primeiro domingo de cada mês. E às vezes pode acontecer que você ficou doente naquele primeiro domingo, estava viajando, não pôde vir. Então, quando você faltar no primeiro domingo e quer muito celebrar, participar, você pode mudar o seu horário naquele domingo, né? Então, às 16 tem a celebração da ceia. Eu não pude estar no primeiro domingo, então eu venho à celebração das 16 horas, participo da ceia, e assim você depois retoma os seus horários costumeiramente, se das 10 ou qualquer outro horário. Então essa é a razão do porquê teremos sempre às 16 horas a celebração da ceia do Senhor, tá bom? Deus tem feito coisas lindas em nosso meio. Essa semana tive algumas reuniões, estive aqui no campus, junto com o gestor, junto com a arquiteta e outros pastores, analisando, vendo, acompanhando, e gostoso ver o que Deus está fazendo, e consigo também vislumbrar com os meus olhos da fé aquilo que ainda está para acontecer, e eu quero participar disso com vocês. Vamos trazer também imagens, vídeos, mas eu encorajo, desafio você a, quando terminar a celebração ou quando você chega um pouquinho antes, é que você já vai para a fila, né, aguardando o horário da entrada. E agora também meio-dia, o sol fica bem quente quando termina esta celebração, mas num outro momento, quando puder, dê uma volta pelo campus, veja o que Deus está fazendo. Aqui está pertinho, está todo mundo acompanhando. Na semana que vem, sábado, lá pelas 13h30, mais ou menos, terminando o update, nós vamos fazer a inauguração oficial do Espaço Kids. Então, estamos só finalizando o nosso jardim temático, e ali onde era antigamente o estacionamento das motos, vai fazer parte de todo o complexo ali das crianças. Vai ter ali o monte, onde haverá... um jardim pedagógico, vamos dizer assim, porque vai ter o monte da crucificação. Teremos ali algumas oliveiras, que vai simbolizar o jardim do Getsêmani. Vai ter um laguinho seco, não vai ter água não, pai, fica tranquilo, mas vai simbolizar ali a passagem do Mar Vermelho. Então o professor vai poder sair com a criança da sala de aula, dar uma volta no jardim e compartilhar a lição conforme a temática, né, que estamos colocando ali. Vai ter a parreira, enfim. Então essa semana devemos concluir. Esta cerca colorida vai cercar também ali todo o jardim. E sábado à tarde então teremos a inauguração oficial. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma acompanhadinha ali dentro, a parte do berçário. Ficou lindo, né, gente? Glória a Jesus por isso. O nosso Alive Hub, toda aquela parte lá da frente, onde tem aquela, lá na entrada, onde tem aquela paineira, aquela figueira, estamos construindo um complexo exclusivo para a nossa juventude. Desde os adolescentes até os jovens já casados, com filhos. e um complexo onde vai funcionar a semana toda, de segunda a segunda. Os escritórios dos pastores já estão funcionando, eles já estão inclusive atendendo ali. O estúdio do AC Music também já está sendo finalizado, está quase pronto. Já temos ali, fizemos, graças a Deus, a mudança de energia. Isso deu um trabalho enorme para a gente. O poste novo foi colocado, por isso que não tinha climatização nas salas ali, que alguns de vocês às vezes fazem reuniões ali na sala dos adolescentes, mas já está tudo solucionado, ar-condicionado na sala ali dos adolescentes. A gente consegue colocar até 320 pessoas apertadinhas, a gente coloca ali. A sala ao lado já está finalizada para 200 pessoas, a outra sala ao lado para 100 pessoas, onde vai acontecer as aulas de teologia que os nossos adolescentes fazem às quintas-feiras. Banheiros, teremos um café. Nesse café teremos um co-work para aqueles jovens já que trabalham, precisam fazer reuniões, então vai funcionar ali. E o projeto inclui também a construção de mais um auditório para 500 pessoas, onde os jovens daquela faixa etária, os livres, né? É o pessoal dos 18 até os 28, mais ou menos, pastor Giovanni? 18 a 25. Aí vai ser um auditório que vamos construir ali também. E a escola de música que vamos também construir ali logo no futuro próximo. Uma quadra, enfim, é um complexo, uma praça. E vai funcionar a semana toda, um lugar seguro para os jovens, adolescentes estarem ali participando. Estamos promovendo já, inclusive, uma multiplicação dos nossos adolescentes a fim de atender melhor a necessidade deles com relação à faixa etária. Então queremos pegar um grupo, fazer um culto exclusivo. É segredo isso aí? Não? Vocês falam para mim, eu solto tudo. Então teremos um culto exclusivo para os adolescentes do ginasial, e depois um outro culto exclusivo para os adolescentes já na fase ali do colegiado ou do colegial, né? Enfim, eu não sei qual que é a linguagem hoje aí, eu sou... Meu DNA é um pouquinho mais antigo, né? Eu sou da época do ginásio, enfim, mas os professores aí entenderam. Tudo isso para poder atender melhor os nossos jovens, adolescentes, pastor Giovanni na coordenação geral de toda a equipe pastoral, de líderes. Queridos, eu sei que está assim, extraordinário. Algo, um lugar lindo, todo lugar em volta da Figueira vai ser também trabalhado. Teremos ali uma quadra de beach tennis, né? Enfim. Eu tenho certeza que vai ser demais. Boa parte de tudo isso queremos inaugurar já para o ConfraLive. Não vai estar tudo funcionando, obviamente, mas boa parte já vai acontecer nestas novas, nesses novos complexos ali, nas novas salas. Vocês já perceberam que aqui também começamos o projeto de expansão da praça de alimentação. Embaixo da praça, é uma laje, nós vamos estender uma laje. Embaixo vai ser o estacionamento das motos. Então as motos não ficarão mais ao relento, né? O pessoal já toma chuva quando está chovendo. Então pelo menos a moto vai ficar ali no coberto, um lugar especial. Vai ficar bem bacana e teremos uma área de convivência bem espaçosa aqui. Então são vários projetos que estamos desenvolvendo. Depois, ao longo do tempo, já começaremos também as glebas de estacionamento. Vamos acabando aí com a grama para quando chover as irmãs não sujarem o biquinho do salto, né? É difícil, né? As irmãs chegam com, né, o biquinho de salto ali, que salto agulha, irmão. Chega aqui, o negócio já afunda, né? Então, em nome de Jesus, logo, logo vai estar tudo aí, tudo muito bonito e arrumado. E estou compartilhando isso porque tem a ver com a mensagem de hoje. Tem a ver com o porquê fazemos tudo isso. O porquê temos essa visão de continuar avançando, expandindo, crescendo, investindo. Eu tenho certeza que algo especial que o Senhor tem para liberar ainda sobre as nossas vidas, em nossa geração, tantas coisas para realizarmos. Por isso eu convido você a orar comigo agora. Por favor, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Temos uma série de mensagens a ser concluída nesta manhã, neste dia. Algo que o Senhor quer compartilhar conosco. Pai, Diante de Ti aquietamos o nosso espírito para que o Teu Espírito se manifeste, fale, governe. Importa aquilo que vem do Senhor para nós. Por isso eu sempre clamo para que o Senhor me esconda atrás da cruz de Jesus, importando que Ele cresça e que eu diminua sempre. Senhor, Teus filhos vieram a esta casa para Te cultuar, Te bendizer. Eles têm entendido, Senhor, que cultuar não é buscar, mas é entregar. Muitos nos acompanham também pela internet. Tem crescido a nossa família online. Nós queremos também declarar sobre cada cidade representada, onde não há uma igreja, ó Deus, que o Senhor nos dê a visão, as condições, a ousadia de abrirmos ali uma extensão também, a fim de abençoarmos estas cidades, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Pedimos, ó Deus, Tuas bênçãos. Direcione-nos nestes momentos onde, através da leitura da Tua palavra, venha a iluminação, as aplicações, que o Senhor promova as correções que precisam, que são necessárias, a fim de avançarmos naquilo que o Senhor tem e deseja para cada um de nós. Eu oro com fé, no nome forte de Jesus, e a igreja diz: amém. Você ouviu nestes últimos domingos nosso tema sobre avivamento, acerca do tempo que é hoje, que é agora. Você ouviu também que nós estamos em guerra. Essa guerra, ela é constante, ela é diária. Na semana passada você entendeu que se não retornar ao primeiro amor, não veremos avivamento nenhum, tampouco experimentaremos os frutos deste avivamento. E na conclusão hoje eu quero trazer o desafio que o profeta Isaías recebeu diante de uma experiência muito extraordinária. O eis-me aqui. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É impressionante o resultado dessa experiência. Eu ainda não terminei a leitura, mas eu preciso pontuar isso com vocês. Muitas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que afirmam ter visto o Senhor, e eu não estou dizendo que não viram. Inclusive cheguei do Egito compartilhando experiências que ouvi de testemunhos de homens e mulheres que viram Jesus. Mas eu gosto de enxergar a experiência de Isaías comparando com outras que enxergo na Bíblia e com algumas que ouço ainda hoje, como as que citei agora, que vi no Egito. Eu vi o Senhor. Ele se depara com a santidade de Deus. Algumas pessoas, quando compartilham um testemunho de terem visto o Senhor, é incrível, eu vejo algumas pessoas compartilhando isso como quem viu um colega no cinema. Mas sempre quando na Bíblia ouço, leio acerca deste testemunho de pessoas que viram o Senhor, a primeira reação é um temor muito grande por conta da santidade manifesta de Deus. Isaías diz: estou perdido, vi o Senhor. Quando nos deparamos com a santidade de Deus, a primeira coisa com que somos confrontados é a nossa natureza humana caída, frágil, corrompida. Eu compartilhei com vocês no final do ano passado muitos dos testemunhos que ouvi a partir do momento daquelas pessoas antes islâmicas, muçulmanas, vendo Jesus. A transformação foi tamanha ao ponto de cada uma delas declararem: estou disposto a morrer por Cristo. Muitos destes testemunhos, incluindo inclusive um temor muito grande diante da manifestação da glória e da santidade de Jesus aparecendo a elas. Isaías fala: acabou para mim. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo, no meio de um povo que também tem lábios impuros. E aqui, para que você entenda perfeitamente, não se trata apenas de palavras mal colocadas, palavras maldizidas. Não, a boca fala do que o coração está cheio. Isaías, ele compartilha acerca da essência da sua vida e do seu coração. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais somos confrontados com a santidade dele, e quanto mais confrontados com tamanha santidade, somos desafiados à mudança, comprometimento e firmeza. Ele chega a uma conclusão: estou perdido, estou perdido. Quando eu falo de avivamento, é importante pensarmos na necessidade que temos de nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Avivamento não é só você experimentar algo num retiro espiritual, como um face a face, numa conferência ou num culto em específico. Acompanhava pela internet semana passada e como aconteceu um mover tão lindo da manifestação da presença de Deus a semana passada aqui. Uau! Mas a questão é: diante da tua experiência com a santidade de Deus manifesta nesse lugar, como foi a tua segunda, terça, quarta, e como você retorna hoje a este lugar? O que não dá é falarmos de que vivemos um grande avivamento, e de fato, se você olhar para os dados do IBGE, a igreja evangélica, uau, ela cresceu, se multiplicou. Mas eu pergunto: que crescimento foi esse que não transformou as estatísticas de divórcio no Brasil? Inclusive dentro da igreja, que se assemelha aos que estão lá fora. Que avivamento é esse? Que santidade é essa que estamos afirmando enxergar? Que intimidade, que relacionamento é esse que estamos tendo com Deus, que não nos leva a um comprometimento? Ai de mim! Ai de mim! Eu estou perdido. Eu recordo da experiência de Daniel. Daniel, um jovem sábio, e agora exilado na Babilônia, mas fiel a Deus, ao ponto de colocar a sua vida ali em perigo, mas não negou o seu Senhor, e orava, clamava, ao ponto de Deus enviar livramento, e deu ordem a um anjo, inclusive, para falar para ele que o livramento estava chegando. Daniel, ao se deparar com um anjo, ele literalmente começa a tremer as pernas. Literalmente, olha o texto. Os joelhos batiam um no outro. Estava vendo um anjo, irmão. Você quer comparar um anjo com a santidade e a glória manifesta de Deus? O Daniel, só de ver um anjo, treme. Ele queria adorar o anjo, e o anjo falou: eu sou teu conservo, você não está entendendo, eu não sou ninguém, eu sou um mensageiro. Anjos são ministros do Senhor em favor, em ação, inclusive hoje da igreja, dos filhos dele. Mas quando nós nos deparamos com aquilo que é separado, santificado, purificado, meu irmão, a primeira reação é essa: ai de mim. Por isso que quantas vezes durante a pregação da palavra, a presença de Deus parece que se avoluma e não resistimos. Corremos muitas vezes ao altar, ajoelhamos, choramos, colocamos a boca no pó. Essa é a reação de quem de fato está começando a ter um encontro com a manifestação da santidade desse Deus. Foi essa a razão pela qual Deus diz a Moisés: você não pode ver minha glória. Mas eu quero, mas você não pode. E não é porque eu não quero revelar, é que a tua humanidade não tem condições de suportar. Não é o poder, irmão, é a santidade. Porque um dia, quando formos glorificados e libertos deste corpo corruptível, e teremos um corpo como o de Jesus ressurreto, o veremos face a face, aleluia. Porque não estaremos mais debaixo das limitações deste corpo mortal. Mas Moisés queria tanto mais da glória de Deus, da presença de Deus, ao ponto do Senhor escondê-lo na fenda de uma rocha, e um pouquinho da glória passar. O resultado disso foi que ele, ao descer do Sinai, seu rosto brilhou por dias e dias e dias e dias. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Sabe, eu poderia passar o resto do tempo da mensagem só falando sobre isso. Como que você pode fazer uma análise pessoal da sua vida no que diz respeito a este avivamento pessoal? Porque não existe um avivamento coletivo da igreja sem um avivamento pessoal. Qual é o nível da intimidade que você e eu estamos tendo com a santidade de Deus? Porque Ele simplesmente se permite ser encontrado. Eu tenho falado tanto sobre a fome, a sede, o desejo, mas diante desta experiência, qual o resultado? É interessante que o porquê da experiência tinha um propósito. O propósito era a pergunta que Deus tinha para fazer, que era: a quem enviarei? Não é essa? Hã? Eu não terminei? Vamos terminar então a leitura para ficar claro? Talvez alguns de vocês que estão se achegando agora, a família, não tenham conhecimento. Então, vamos lá. O verso... o verso 6... Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? Olha a reação de quem teve um encontro com a santidade de Deus. Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo. Bem, o objetivo da experiência era esse. Agora eu queria que você pensasse em algo muito importante. Quantas vezes me deparo com pessoas que, diante da pergunta do Senhor, a quem enviarei, diz: eis-nos aqui, Senhor, envia o meu irmão. Ou então afirma: eu queria tanto poder ir, mas eu sou limitado, eu não sei, não posso, não consigo. Moisés deu a mesma desculpa. E Moisés não mentia. Eu não sei literalmente ali o que é que Moisés tinha. Ele fala, não sei falar, sou pesado de língua. O que isso significa, temos várias interpretações, mas literalmente, sem dúvidas, ele não sabe se era gago, se tinha problema de dicção, se a língua era presa, se era vergonha de falar em... Não sei. Acontece que ele diz algo diante de Deus que era verdade. Do contrário, Deus falava, está mentindo. E tanta verdade que Deus diz assim: já falei com teu irmão que está vindo, eu vou falar contigo, você fala com ele, ele fala com o povo. Então, por que que eu estou trazendo a questão, o lance do Moisés? É que quando Deus decidiu escolher você, não é por conta das suas habilidades, é porque ele já tomou essa decisão e não importa a desculpa que você vai dar. Ele simplesmente escolheu, ele quer usar tua vida, e a resposta que ele espera é essa: eis-me aqui, eis-me aqui. O Isaías, ele tem a visão antes ou depois de ter sido purificado seus pecados? Antes. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele tem a visão e fala, vou morrer, tenho um coração contaminado, meus lábios são contaminados. Vem a purificação e então o comissionamento, ele se dispõe. Estão entendendo aqui a ordem ou não? O que que você está usando de desculpa para o Senhor? Você não tem tempo? Você não sabe falar? Você é tímido? Por isso que eu trouxe só a experiência de Moisés aqui rapidinho, porque, meu irmão, para mim já basta, se torna um dos maiores líderes que temos na história bíblica. Um dos maiores. Mais se fala de Moisés na história de Israel hoje do que de Abraão, que é o pai. A honra do pai é gigantesca, mas a honra que se dá a Moisés, por conta da sua liderança, o cara que não sabia falar, meu, se fala mais dele do que Davi, que foi o maior de todos os reis. Se fala mais de Moisés do que o maior de todos os profetas, que foi João Batista. Um cara que não sabia falar. Quando Deus traz você para um culto como esse, porque você não está ouvindo, meu irmão, essa mensagem no supermercado. Não, eu fui fazer compra e tinha um doido lá pregando, dizendo quem há de ir por nós. Não, você saiu de casa sabendo que vinha para uma igreja. Isso já diz muito a teu respeito. Se você hoje está aqui pela primeira vez, ou o Espírito de Deus te trouxe, que alguém te convenceu a vir, ou veio a convite de alguém, de qualquer forma, irmão, tenho quase absoluta certeza que você não chegou aqui por acaso. Oh, vou te levar num lugar, vai ser surpresa. Pode até acontecer, tem um doido para tudo. Mas, quando você... lá tem igreja, amor e cuidado. Entrou sabendo que era uma igreja. Onde eu quero chegar? Deus está falando com você desde a hora que você entrou aqui. E toda essa introdução que eu estou fazendo para te apresentar quatro ferramentas importantes para você poder dar ao Senhor a resposta que Ele espera ouvir de você. A pergunta você já sabe: a quem enviarei? A transformação de uma sociedade, de uma cidade, de uma nação, de uma geração, não se dá por meios políticos, mas através da essência de uma cultura que existe no céu, que precisa ser aplicada na terra. Isso só a igreja de Jesus tem. Não é uma denominação, estou falando igreja de Jesus. Ele disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A igreja de Jesus, ela é capacitada pelo Espírito de Deus que habita na vida daquele que crê no Filho. Como eu preguei antes de sair de viagem, eu trouxe essa afirmação da importância do porquê o Espírito Santo habita em você. O porquê Jesus disse: não os deixarei órfãos. Do porquê Jesus falou: aguarde até que do alto sejam revestidos de poder. Tudo isso para que essa transformação de dentro para fora resulte naquilo que Deus quer que você responda para Ele: eis-me aqui. Tanto que este comissionamento é repetido depois em Mateus capítulo 28. Jesus fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias. Este comissionamento tem a ver não apenas em você falar o evangelho, mas viver o evangelho. Não é somente das pessoas saberem que existe um Jesus, mas delas aprenderem tudo o que Ele ordenou e viverem debaixo dos princípios que Ele assim determinou. Porque é a obediência destes princípios que promove a transformação. Quantos testemunhos tenho ouvido aqui de casamentos resgatados, pessoas que aqui entregaram para a nossa equipe pastoral uma corda que comprou para se enforcar, se veio para a igreja, se converteu, chamou um pastor, foi até o carro, joga isso aqui fora, estava lá a corda que ele ia usar para se matar naquela noite. Eu já recebi no meu escritório embrulho com arma 38, munição. Uma vez era Copa do Mundo, jogo de Copa do Mundo. Não me lembro, eu acho que foi, não dessa última, da penúltima. O pessoal da equipe, eu estava no meu escritório, era jogo do Brasil, todo mundo foi para casa assistir, alguns foram para um escritório lá assistir, e todo mundo, eu falei, eu não vou assistir, eu não estava com espírito para poder assistir jogo, mesmo sendo jogo do Brasil. E eu me recordo como se fosse hoje, era tarde, 3 horas, 4 horas da tarde, uma coisa assim. E eu estou no meu escritório, estava ali, olhando, orando, e o meu celular toca, mas no meio do jogo, ninguém está vendo. E uma pessoa ligando, falou: vou me matar. Falou: você não vai se matar. E ali eu pude passar tempo e tempo e tempo, orando, declarando. E essa pessoa então, graças a Deus, ela não se matou. No dia seguinte, aí você quer dizer: pastor, chegou esse embrulho aqui para o senhor, está anônimo. A gente abre o embrulho. Tinha um revólver e as balas do lado. Falou: e a carta? Eu ia usar essa arma para me matar. Ontem eu ia me matar. Eu estava com a arma na cabeça e eu falei assim: eu vou mandar um recado. Se atender, se responder, se não, me mato. A lógica era eu estar assistindo um jogo. Mas quando você está na intimidade, e eu não estou dizendo que é errado assistir um jogo do Brasil, nem também estou dizendo que eu atendo a todas as ligações que me fazem, mas quando você está na intimidade, você vai ouvir do Senhor. Um dia, quando você responde: eis-me aqui, você vai saber discernir quando é hora de você de fato responder a algo que o Senhor está mandando você fazer. Para não ficar sombra de dúvidas, é óbvio que eu chamei a polícia, entreguei a arma para a polícia, etc e tal. Não tenho posse de nada dessa arma, mas são coisas que acontecem quando você diz: eis-me aqui. E eu quero perguntar para você refletir: qual tem sido a sua resposta diante da mesma pergunta que continua a ecoar através dos séculos: a quem enviarei? Nunca os enganei. Há uma multidão de gente que tem se aproximado e tem caminhado conosco. Nunca os enganei. Nunca chamei vocês para fazerem parte de um movimento só de celebração. Desde que aqui você chegou e assistiu um culto, de alguma forma você entendeu que você seria desafiado a fazer algo, a viver um evangelho de verdade, a fim de transformar a realidade, primeiro a sua, depois da sua casa, e a partir disso daqueles que estão ao seu redor, onde você convive. Para poder dar a você estas ferramentas, que são quatro, Tenho 20 minutos para fazer isso. Eu preciso dar a você um contexto. E esse contexto encontra-se em Números capítulo 21. No capítulo 21, verso 16, é interessante. Olha, de lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água ao poço. Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. O contexto aqui do povo de Israel é de um povo que ainda no deserto, atravessando momentos e fases bem desafiadoras, mas havia um objetivo, diga objetivo, há um propósito para todas as coisas. Eu acabei de citar Moisés sendo levantado por Deus para justamente conduzir o povo no cumprimento desse propósito que eu estou falando agora. E qual era o propósito? Há quanto tempo o povo estava escravizado no Egito? Quem se lembra? Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito escravizado? 400 anos? Hã? Não. Não, mas está na Bíblia 400 anos. 400 anos eles habitaram na região do Egito. No tempo de fome e necessidade, a porta se abriu por intermédio de José, filho de Jacó, que se tornou governador. E então Jacó e seus filhos vieram e habitaram naquela região com a permissão do faraó. Ali eles cresceram, ali eles prosperaram e permaneceram muitos anos ali, até que sucessivos faraós foram ali convivendo, liderando, até que um não ouviu falar do José. Até que um não ouviu falar das histórias de livramento de Deus acerca do israelita, do hebreu José, que se tornou governador no Egito. E esse faraó então se depara com uma nação enorme, bem ali, no encalço. E ele chega a uma conclusão óbvia: essa nação ela é muito poderosa, como ela cresce, como ela desenvolve, quem é esse povo? Vamos subjugá-los antes que cheguem a um patamar que façam conosco. Por isso se tornam escravos. Nesse momento onde se tornam escravos, diz a Bíblia, clamam ao Senhor. E quando clamam ao Senhor, Deus diz a Moisés: ouvi o clamor do meu povo pedindo livramento, eu estou vindo em livramento. Então alguns poderiam afirmar: foi propósito de Deus escravizar o povo? Não. Desde quando, irmão? A Bíblia fala: eis que tenho planos de fazê-los prosperar, tenho planos de vê-los progredindo, não de causar-lhes dano. Agora, você precisa entender o propósito de Deus para a nação, e você vai entender o porquê estamos fazendo isso. Você está acompanhando meu raciocínio até aqui? A questão é: quando que na Bíblia você vê Deus prometendo a região do Egito para Abraão? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Quando Deus diz para Jacó: sai aí de onde você está com seu tio, o Labão, e volta para a terra que eu dei para os teus antepassados, que eu dei para Abraão, que dei para Isaac. Lá é o teu lugar, aquela terra que eu dei, volta. Mas quem que está lá? Lá está o Esaú, que prometeu me matar. Pois bem, mas eu estou mandando você voltar para lá, porque lá é o lugar da promessa. Eu estou no Egito por conta de um momento de turbulência. Passou a provação, qual deveria ser a ação do povo de Israel? Retornar para o meu lugar, para o lugar da minha promessa, para o centro da vontade. Mas esse é um dos problemas dos tempos de paz. Você tem que tomar cuidado, porque prosperidade sem propósito gera comodidade. E comodidade tira você do centro da vontade. Começo a me acomodar. Uma das orações que eu tenho feito a Deus desde que era um pastor de jovens lá em Tupã. Letícia nem era nascida. Era a seguinte: Deus, nunca me deixe me acostumar com as tuas bênçãos. Muitos desta equipe trabalham comigo há vários anos. Eliezer, há 16 anos. Eles já sabem de uma frase minha: esse tipo de coisa não me pega. Propostas de dinheiro, de... essas coisas não me pegam. Se você não acredita em mim, pergunta para o Eliezer, que está comigo há 16 anos. Não estou dizendo que eu não... eu ensino e prego a excelência. Eu ensino e prego a prosperidade. Mas eu não ensino ninguém a desejar ser rico. Quem deseja ficar rico, diz a Bíblia, que arma ciladas para si. Desejar prosperidade é estar no centro da vontade. E quando você está no centro da vontade, os recursos, as abundâncias que chegam, têm razão, têm motivo, têm motivação certa, e você tem uma aplicabilidade correta que faz você continuar no centro da vontade. Isso é muito importante. Deus permite um tempo de escravidão para que o povo então clamasse. Deus levanta Moisés. Agora, o livramento acontece, estão no deserto, mas constantemente a gente enxerga o povo murmurando e reclamando diante de várias experiências. Assim que saíram do Egito, já foram para o lugar da terra, o lugar onde deveriam cumprir o propósito. Qual que é o propósito de Deus para Israel? Fazer de Israel apenas um povo rico? Lógico que não! É fazer com que o povo de Israel se tornasse um exemplo de adoração ao único Deus vivo, e através da vivência, da experiência, através do que experimentavam, todas as nações circunvizinhas e do mundo todo viessem para conhecer o Deus de Israel. Era uma missão centrípeta: atrair as nações para que conhecessem o Senhor. Nunca foi desejo de Deus prosperar a nação de Israel só para que eles fossem mais ricos do que os outros. A mesma missão continua com a igreja, só que com estratégia oposta. A missão da igreja é centrífuga. Ela envia. Ide por todo o mundo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não é à toa que o apóstolo Paulo, por entender tão bem o chamado, ele fala: conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés. Aquele que cumpre o chamado, ele não recebe, meu irmão, um elogio por conta da beleza do rosto, do cabelo, das mãos, da oratória. Dos pés. Porque fala de obediência. A capacidade não é tua, vem dele. Os pés. Pés fala de direção. Pés fala de ir na onde ele está mandando você ir. Mas eu não sei o que falar. Isso deixa comigo. Se necessário, eu trago o Arão. Eu falo contigo, você fala com o Arão, ele fala para o povo. Não tem problema. Mas você tem que ir, porque eu estou mandando. Quão formosos os pés. O mesmo Paulo fala: como é que ouvirão? Porque a fé vem pelo Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão pregar se não forem enviados? Por isso que eu não deixo tirar aquela frase do outdoor na hora que você sai, para todas as vezes que você retornar para casa, entender que a igreja está começando a hora que você sai daqui. Aqui nos reunimos para celebrar, para cultuar, mas a missão começa quando você coloca os teus pés para fora do campus. Lá acontece a igreja. É ali que as coisas começam a acontecer de verdade. Na tua classe, na tua escola, no horário do intervalo, na faculdade, no trabalho, em casa. Enquanto você ficar simplesmente, sabe, chorando, não sei falar, porque eu toda hora caio, toda hora eu erro, meu irmão, faz o seguinte: deixa o fogo do altar tocar teus lábios e te purificar. Só diga: eis-me aqui. Só isso. Me envia. Sabe, o texto fala que Deus, no meio dessa... Tenho 8 minutos, vai dar tempo, fica em paz. O texto fala que Deus faz uma promessa, sim ou não? Vou dar água, o texto agora, de Números. No capítulo 20, o Arão morre, um outro rei se levanta, ataca, e tudo por quê? Porque o povo todo está em desobediência. Acerta, erra, acerta, erra. Deus mandou cobra para picar o povo. Aí quando a coisa começa a apertar, o que eles falam? Deus, tem misericórdia. Complicado, né, irmão? Aí vem livramento. Nesse contexto, onde Deus está livrando e tal, desobedece, murmura, volta e meia, eles falavam assim: a gente veio para o deserto para morrer. Difícil, irmão. Moisés aguentando tudo isso. Deus faz uma promessa: vai para tal lugar, vou dar água. Mas o que tem lá? Areia. O que tem lá? Deserto. Mas Deus diz: darei água. Diante disso, as 4 ferramentas eu te dou agora, rapidinho, em 8 minutos. A primeira ferramenta é você entender que nos movemos pela promessa que recebemos de Deus. Se você tem uma promessa, você tem tudo. Agora, se você tem uma promessa do teu patrão, assim, espere o melhor, mas se prepare para o pior. Você tem uma promessa, sei lá, irmão, de quem quer, você tem uma promessa minha? Eu fiz uma promessa para você, espere o melhor, mas se prepare para não. Mas se é Deus quem te deu essa promessa, você já tem tudo. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, no detalhe da vírgula. As palavras do Senhor não caem por terra, elas se cumprem, se concretizam. Então quem tem uma promessa tem tudo. Então se mova pela promessa. Deus disse: darei água. Eles olham, tem areia. Não é igual aqui, que você cava um poço, 100 metros, uma hora vai dar água. Eu acho que não tem nessa turma um lugar que você vai cavar, 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 e não vai. Estamos sobre o aquífero Guarani, irmão, que se estende por quilômetros e quilômetros e quilômetros, tudo aqui no estado de São Paulo. Qualquer canto que você furar aqui vai dar água. Mas vai lá no Saara e fura para ver se você acha água. Deus diz: vou dar água. E aqui a gente tem máquina, tem máquina que fura e vai, é 100 e tantos, e vai, e é cano, é bomba aqui. Lá, irmão, não. Mas eles têm uma promessa. Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? Poderia relembrar algumas agora para inspirar teu coração, mas poderia passar horas lendo as promessas liberadas de Deus para nós na palavra. Mas, por exemplo, João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar para vocês lugar. Jesus disse, promessa. No mesmo evangelho de João 14, só que versos 13 e 14: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. No capítulo 15, verso 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Promessa. Jeremias 33, 3: clame a mim e responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Promessa. Jeremias 29, 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Marcos 16, 17: esses sinais acompanharão os que creem. Os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Promessa. Se você tem uma promessa, você já tem tudo. A primeira ferramenta é você se mover na direção da promessa. Deus tem uma promessa para você. A segunda ferramenta é a iniciativa. As pessoas, quando receberam a promessa, não ficaram sentadas olhando para cima esperando nuvens. Deus disse: vou dar água. Vou dar água. E normalmente, quando Deus dá água, é chuva. Mas eles tomam uma iniciativa. Eles olham para a areia e eles vão cavar. Eu quero chamar a sua atenção aqui com relação à liderança. O verso 18 diz a respeito do poço que os líderes, diga líderes, os líderes cavaram. Eclesiastes 11, 4 diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Não. Iniciativa. A segunda ferramenta para você corresponder aos anseios de Deus e permanecer no centro da vontade dele, cumprindo o chamado dele para você, é tomar iniciativa diante das promessas que ele já liberou. Faça algo. Faça algo. Ah, mas eu não sou líder. Ah, porque eu não nasci líder. Ó, essa não cola. Ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder. Líderes são forjados. Temos personalidades diferentes. Uns podem ser mais introspectivos, outros mais expansivos. Personalidade é personalidade. Ninguém muda a personalidade. Quem muda a personalidade é doido. Tá coisa de doido, irmão. Uma hora de um jeito, outra hora de outro, é doido. Doido que é assim, precisa de ajuda. Toma remédio. Personalidade é uma coisa, agora liderança se forja. Acabei de falar do Moisés, que não era expansivo na sua oratória, mas que se tornou um líder. Uau! Liderança é forjada na base. É dessa forma que a gente consegue enxergar grandes transformações acontecendo, mas não a curto prazo, a médio e longo prazo. Muito do que estamos vendo acontecer hoje em nossa comunidade de fé, amor e cuidado tem a ver com coisas que estou plantando há 15 anos. Coisas que plantei, mas não vi o resultado na vida dos pais, mas que muitos filhos ouviram, obedeceram e estão hoje reverberando. Muitos pastores que me acompanham, que são amigos, que são inspirados por esse ministério, olham e dizem: pastor, mas você tem uma liderança de pastores jovens. Pois é, mas são 15 anos que eu estou forjando a vida deles. 15 anos, 10 anos, 11 anos. Alguns estão esperando terem pessoas para liderar e você não entendeu nada do que eu estou ensinando. Ninguém lidera ninguém antes de começar a liderar a si mesmo. A primeira pessoa a ser liderada é você. É você exercer autodisciplina. É você liderar seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, seu estômago, seus olhos. Fácil? Não. Erramos? Erramos. Desisto? Jamais. A partir do momento que você começa a liderar a si, você tem condições de começar a ajudar quem está ao seu redor. Eu ensino, eu digo isso. Ninguém gosta de chefe, mas todos se espelham em líderes. Chefe sabe da ordem, mas não vive o que prega, nem o que manda. Mas o líder, por viver aquilo que está dizendo, as pessoas ao redor são inspiradas, e isso promove transformação. Muitos dos nossos filhos, da nossa geração Z, estão distantes porque seus pais não foram forjados para liderar. Talvez os pais de seus pais foram duros demais. Faltou amor no exercício e na aplicação da forja. E aí desenvolveram uma aversão. E por isso não aplicaram nos filhos a mesma disciplina. Os deixaram à revelia. E a Bíblia diz que um filho entregue a si envergonha seu pai e envergonha sua mãe. Você pode não acreditar e não concordar com a Bíblia. Quero dizer que você é livre para discordar. Você só não é livre das consequências. Prova para mim que a Bíblia está errada. Quando você aplica os princípios, se torna um líder. Teus filhos não precisam olhar para você e enxergar em você alguém perfeito. Porque eu não faço questão nenhuma de passar um ar de perfeição para as minhas filhas. Você pode conversar com elas e elas vão poder falar para vocês os meus defeitos. Elas sabem. Karen, agora então, como psicóloga, às vezes eu aprendo com elas. Sento à mesa, começo a falar, isso aqui, por causa disso, disso. Falei, rapaz, estou aprendendo com ela, é verdade isso. Mas eles precisam ver em você só uma coisa: um desejo de terminar aprovado. E dessa forma você vai dizer: eis-me aqui, me envia. E os teus pés vão andar na direção do chamado que Deus te deu. Então você tem uma promessa, e você toma a iniciativa, e essa iniciativa faz você continuar andando nessa direção. Lidere a si. Lidere a sua casa. Mulher, a liderança da casa não é só do marido. A Bíblia fala que existe em você, mulher, uma unção tão linda de prosperidade, porque você é uma administradora extraordinária. Homem que diz que ele é o líder, que ele que manda, ele não entende, não conhece a palavra, está falando bobagem. Senta com a nossa equipe para poder aprender um pouco de Bíblia. Vocês formam uma equipe, e é na unidade, é no amor que vocês vão ter vitória. Não é na ordem, não é assim. Você para. Não. O amor constrange, e nessa unidade vocês vencem. E a mulher tem uma unção de Deus tão extraordinária para fazer multiplicar aquilo que ele entrega para a família. Cada um recebe de Deus uma missão, recebe de Deus um apontamento, e nessa unidade vocês, ó. Mas quando não existe iniciativa, liderança, cada um é cada um por si. É o meu salário, são os meus sapatos, é a minha chuteira, é o meu carro, é a minha moto, é a minha hair. E cada um que se vire. Teus filhos estão vendo isso, e na primeira oportunidade eles batem asa e vão proceder da mesma forma. Por isso que os jovens de hoje não querem casar. Quando eu falo os jovens de hoje, eu estou falando em termos gerais. Sentem amor, sentem atração, mas a liderança que gera disciplina, que faz você permanecer, fluir e crescer, essa não foram forjados nem ensinados. os líderes cavaram. Vou dar água, os líderes tomaram iniciativa. Teus filhos não vão ter traumas de quando você perdeu o emprego e não teve presente de final de ano. Não. Eles vão ter trauma de ver um pai vagabundo que não tem força de vontade. Porque, meu irmão, no Brasil não falta trabalho. O problema muitas vezes é o orgulho. Um filho teu não vai ter trauma porque comeu arroz e ovo o ano inteiro, mas vai ter trauma de um pai apático, que não era aguerrido, que não ia para a luta, que não acreditava que o melhor ainda estava para chegar. Ele vai ter trauma de ter visto um pai que entregou os pontos lá atrás, de uma mãe que deixou de amar porque só pensava em si. Isso marca um filho. Eu olho para o meu passado, meu pai, eu vejo, eu lembro de todas as experiências. Em tempos onde os recursos estavam mais abastados e onde os recursos estavam escassos. Mas eu não tenho na memória um único dia de ver meu pai desistindo. Eu muitas vezes na minha imaturidade, diante já ali, adolescente, sempre estive próximo, acompanhando e vendo, sempre fui muito atento a tudo, olhava para o comércio, via as necessidades, tinha conta para pagar, e o quê, e eu olhava. Quantas vezes eu falava, agora acabou, e ouvia dele. Deus nunca abandonou o filho. Me recordo uma vez, era um sábado, fechando a loja, meu pai terminando, fechando o caixa. Eu sabia que tinha duplicata no cartório para pagar na segunda-feira. Meu pai retirando o dinheiro, e ele falou assim: aqui é para o Senhor, é dízimo, é oferta. E eu falei: pai, pelo amor de Deus, a gente tem a conta, vence na segunda-feira, está no cartório. Vai protestar. E ele fala: Deus nunca desamparou. Teu filho não vai ter trauma porque não tinha iPhone zero, mas vai ter trauma de um pai que era volúvel. Lidere a si mesmo. Lidere a sua casa. E você cada vez mais estará preparado para liderar outros. Lidere uma célula. Mas tudo isso é a partir da decisão de liderar a si mesmo. Quem está comigo até aqui? A terceira ferramenta: trabalhe com aquilo que você tem nas suas mãos. Como eu disse, não havia maquinário, não tinha nada tecnológico. Eles cavaram um poço com um cajado. Cajado. Cetro. Sabe o que é um cetro? É igual bengala, era muito comum na época, os homens, eles usavam um cetro para se andar, era comum. E com aquilo, com um pedaço de pau, eles cavaram um poço. Não ficaram parados esperando o teu currículo ser sorteado. Tinha uma promessa, tomaram iniciativa e fizeram com aquilo que tinham nas mãos. O eis-me aqui envolve você entender que tudo que precisa para dizer sim você já tem. Você conhece o Evangelho, você tem o Espírito Santo, só lhe falta obedecer. Faz com aquilo que você tem nas mãos. Viva Jesus! Há uma multidão lá fora que precisa conhecer acerca desse Jesus. Essa série de mensagens vem falando e preparando do que diz respeito ao ano profético que já estamos vivendo. Janeiro já foi. Janeiro já foi. É o ano da expansão. É Deus querendo esticar você, expandir tua liderança, expandir tua influência, expandir teus negócios, expandir tua visão, expandir sua mente, expandir a esperança, expandir o amor da tua casa, expandir sua família,
expandir seus filhos. É o ano dos teus filhos baterem asa. É ano dos teus filhos casarem. Esse ano eu declaro e profetizo uma unção onde o Senhor vai abrir portas para os teus filhos casarem e viverem e cumprirem os chamados de Deus para as vidas deles. Tempo de expansão, de crescimento. Meu Deus, o que você tem na mão? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes. É o que eu preciso para alimentar a multidão. Está de brincadeira? Sabe o que me chama a atenção? É Jesus chegando para os apóstolos e falando: vocês já não viram fazer lá por várias vezes? Eu estou pregando hoje aqui, quem sabe alguém dizendo: ah, é fácil para o senhor, fácil para mim? Vem conhecer minha história. Vem conhecer a minha história. Vem conhecer quando eu cheguei. Algum vai: ah, o senhor mudou muito desde quando chegou. Graças a Deus mudei e vou continuar mudando, mas meu coração permanece o mesmo. Responsabilidade mudou, os compromissos, mas a visão é a mesma. Quando falo de expandir, de crescer, o ano passado, final do ano, outubro, abrimos 2 igrejas, uma em Guarapuava, outra em Sinop. Irmão, é sobrenatural. Começamos, enviamos para Guarapuava o pastor Eric, a Renata, estamos ali dando salário para eles. Falou: começa na casa de vocês, uma célula. Talvez algum vá: é, pastor, quer expandir, fazer um império? Você não me conhece, nem conhece a visão da igreja. Para de pecar falando o que você não sabe. Está montando brasa na cabeça. Nós pagamos os salários deles e eu disse o seguinte para eles: o dízimo do seu salário e do salário dela vai ficar aí em Guarapuava, vocês têm que usar aí na igreja de vocês, não entra um centavo aqui. Explodiu. Da casa: pastor, já tem muita gente, aluga uma sala aí no hotel, alugar hotel, o hotel já encheu, não cabe mais, estão na escola, a maior escola da cidade abriu as portas, a igreja está com, sei lá, tem culto com mais de 100 pessoas acontecendo, começou agora, no final do ano passado. E eu quero que eles ganhem aquela cidade toda. E os recursos daquela igreja ficam lá, os dízimos, as ofertas ficam lá, não é franchising não. E vamos continuar ajudando e sustentando até ela conseguir andar sozinha. O mesmo em Sinop, já estão também numa sala de hotel, estão lá, damos o salário dos pastores lá, estão crescendo, estão avançando, a mesma coisa. Essa é a visão da tua igreja. Porque eu acredito no que eu prego, de ver realidades sendo transformadas, porque o Evangelho transforma vidas. Tem muito firme comigo o que o apóstolo Paulo falou: eu sei viver com muito, sei viver com pouco. O que Deus tiver, eu sei. Ele me ensinou, eu obedeci os processos, mas também sei celebrar a abundância que Ele manda. Não sou hipócrita. Hipocrisia era eu poder ter um carro zero e andar de fusca para poder passar um ar de coitadinho para vocês. Coisa ridícula, gente hipócrita. Mas se Deus mandar eu dar tudo para poder fazer algo para o reino, Ele já sabe que é dEle. E não é da boca para fora. Nada é meu. Você precisa entender que Deus te chama para expandir e crescer, porque o teu eis-me aqui tem a ver com a transformação de uma geração. Em qual direção os teus pés estão andando? E por fim, para concluirmos, você tem que cantar vitória antes de ver a água. E o teu cântico de vitória é um cântico profético. Tem pessoas que querem ver para crer, mas você não faz parte desse time. Se você tem uma promessa, você já tem tudo. Tome iniciativa, faça com aquilo que você tem nas mãos e pode cantar profeticamente. Qual era o cântico profético deles? Brote água, ó poço. Era um poço seco, só tinha areia, mas eles declaravam profeticamente: dê água, dê água. E eu quero perguntar: o que que você está profetizando na tua segunda, na tua terça, na tua quarta, na tua quinta, na tua sexta, no teu sábado, no teu domingo? Quando você olha para a tua casa, para o teu filho, para o teu marido, o que que você está profetizando? A promessa? Você está chamando a existência a promessa de Deus? Ou você é daqueles que vai murmurando? Porque a murmuração atrai a ira e a disciplina, mas o cântico profético de celebração atrai o cumprimento da promessa. Quais são os desafios da sua empresa? Quais são os desafios do seu trabalho? Quais são os desafios do seu futuro? Será que eu estou falando com alguns noivos aqui que querem casar, mas não conseguem enxergar condições de se casarem? O que que você está dizendo? O que que você está declarando? Que não pode? Ou você, a partir de hoje, vai andar na direção da promessa e começar a declarar cânticos de alegria, profetizando a vitória? O Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Ele atua conforme a boa vontade dele em nós. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que que você vai fazer no seu 2024? Será que você esse ano só pensou em ganhar dinheiro? Você só pensou no que... Ganhe dinheiro, mas você já entendeu e aprendeu o porquê que você tem que ganhar esse dinheiro? Planeje férias, planeje viagens, mas você só vive para fazer isso? Teu sonho é gerar filhos? Você está no férteis há 5 anos e não vê nada acontecer? Tua vida se resume a ter filhos? Cante, ó estéreo. Cante, ó estéreo. Que ele faz da estéril mãe de filhos. Cante, cante, brote água ao poço. No pior momento ministerial da minha vida, eu ouvi Deus falando: eu posso transformar o seu pior momento no melhor momento. Eu não vi nada, eu só enxergava areia, mas eu disse: brote água, ó poço. Eu coloquei um sorriso nos meus lábios, mesmo em meio às lágrimas que eu derramava de tristeza e abatimento, mas eu coloquei um sorriso nos meus lábios e declarei profeticamente: brote água, ó poço. O que colhemos e vivemos hoje é só o começo de uma abundante promessa que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Não vai parar, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o amor que o Senhor tem pelo santo nome dele. Hoje você é convidado para ter uma visão, a mesma visão de Isaías. Eis que vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Haviam anjos, serafins, para ser mais exato. Eles tinham 6 asas. A santidade é tamanha que eles têm que esconder um rosto diante da presença de Deus. Com duas, tinham que cobrir os pés em sinal de reverência. Com duas voavam. Voavam porque não podiam tocar o lugar de onde o trono estava estabelecido. Não eram dignos de tocar o lugar de onde está o trono. Um cântico era entoado: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.